Boa noite, queridos. Graça, amor e paz, amém? Antes da ministração, queridos, pedi para você se levantar um minutinho. Quero fazer uma oração pela tua vida, que está na palavra de Deus. Que essa oração ela se estenda a todos que estão direta ou indiretamente ligados a esse culto de adoração a Deus. Quero lançar sobre sua vida a oração sacerdotal de Arão, queridos. É uma oração curta, é uma oração simples, mas que abençoa todo o povo de Israel e eu creio que ela vai te abençoar. Gostaria que você curvasse a sua fronte e colocasse a sua mão no seu coração, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém, queridos? Pode se assentar. Você veio ouvir a palavra de Deus, queridos? Amém. Você que veio ouvir a palavra de Deus, por favor, livro de Mateus, capítulo de número 5, queridos. Mateus, capítulo de número 5. Essa palavra, ela vai de encontro àquilo que o pastor Rafael pregou alguns dias aqui, queridos. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Se achou aí, diga amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16 diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu imenso amor sobre esse lugar, sobre essas vidas que aqui estão, Pai. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, fala conosco, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Tema da ministração, queridos: a igreja que influencia. Vou ministrar para você, queridos, uma mensagem que vai falar sobre a igreja. O perfil da igreja que nós precisamos ser. A igreja que nós queremos nos tornar. E penso eu, queridos, que isso deve se tornar, isso deve se levar muito a sério no que diz respeito à nossa comunidade, no que diz respeito à nossa igreja, queridos, o lugar onde nós servimos a Deus. Irmãos, eu já ministrei, creio que inúmeras vezes, no livro de Atos dos Apóstolos, para quem está lembrado, no capítulo 2, versículo 42 e seguida, falando ali do modelo de igreja que mais representa a vontade de Deus. Uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que praticava a oração, uma igreja que praticava o partir do pão, uma igreja que temia a Deus e principalmente uma igreja de oração, queridos. Só que Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, diz lá que quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, diz que houve um grande movimento na cidade por causa da presença desses dois homens de Deus. Diz lá que por causa da presença de Paulo e Silas em Tessalônica, diz que se espalhou uma grande notícia. E a notícia que se espalha em Tessalônica é: Esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Em algumas traduções diz: esses dois homens que estão alvoroçando o mundo também chegaram aqui. Um dos elementos que mais caracteriza, queridos, uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja assim desse modelo, é uma igreja que pratica a comunhão, a coinonia. E eu, irmãos, do fundo do meu coração, eu desejo que essas ministrações que foram feitas lá atrás, eu desejo muito do meu coração que vocês possam viver essas mensagens, que vocês possam ruminar essas mensagens, que vocês possam principalmente colocá-las em prática, colocá-las em exercício. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós não conseguiremos ser uma igreja viva e poderosa se nós não aprendermos a funcionar como organismo, não como organização, mas como organismos ligados, comungados e dependentes de Deus. Hoje eu quero seguir a mesma linha de raciocínio, mas eu não vou usar o livro de Atos dos Apóstolos. Vou, claro, falar um pouco dele, mas eu quero usar esse texto de Mateus capítulo 5, queridos, e falar sobre uma igreja que influencia. Porque nós, como igreja de Cristo, queridos, precisamos entender que somos nós os responsáveis por influenciar a mentalidade, o comportamento e o jeito de ser das pessoas. No ambiente digital, queridos, o camarada lá, o chamado influencer, ele acaba ditando a moda. Ele acaba provocando o uso de marcas, uso de perfumes, uso de roupas, alguns jargões, algumas expressões, alguns vocabulários, algumas gírias. Isso tudo acaba se tornando expressões comuns quando parte da boca de alguém que exerce o poder da influência. Só que quando nós aplicamos isso para a igreja, queridos, nós estamos dizendo que a igreja precisa fazer o quê? A igreja precisa gerar conteúdo de vida cristã. A igreja precisa influenciar as pessoas. Nós estamos dizendo que a igreja precisa ser influente, queridos, através das expressões, do vocabulário, do jeito de ser, do jeito de se vestir, do jeito de se apresentar, do jeito de se negociar. A igreja tem que influenciar, queridos. Você está entendendo? Amém? No sentido geral da palavra influência, queridos, todos aqui de alguma forma influenciam. Mas nós estamos falando agora, queridos, de uma influência direcionada. Nós estamos falando agora até mesmo de uma intervenção direta, de intervir no comportamento das pessoas, na rotina das pessoas, no estilo de vida das pessoas. Influência direcionada. E sinceramente, queridos, eu penso que Jesus, ele não estabeleceu o cristianismo para ser uma religião. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo é um jeito de ser, é um jeito de viver. As pessoas precisam nos identificar e identificar a nossa fé, de tal maneira que nós possamos nos apresentar como servos de Deus. As pessoas precisam identificar a nossa maneira de nos apresentar uns aos outros, a maneira de nós tratarmos uns aos outros. E eu acredito muito, queridos, que este é o plano de Deus para a sua igreja, que ela influencie as pessoas, o lugar, o bairro onde ela está estabelecida, o lugar onde ela está inserida. Tem uma pesquisa, queridos, que diz essa pesquisa que 20% de uma população é o suficiente para influenciar uma sociedade de tal maneira que essa sociedade mude seu jeito de ser, mude seu comportamento. E aí é um problema, queridos, para nós. Por quê, pastor? Porque quando eu compreendo que a igreja brasileira, ela representa mais do que 20% da população do Brasil, eu preciso me questionar se nós estamos influenciando a sociedade de uma maneira a contagiar as pessoas pelo estilo de vida de Jesus, pela mentalidade de Jesus, pelo comportamento de Jesus, pelos ensinos de Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade, ou seja, uma pedra de sustentação, uma coluna que sustenta a firmeza e a verdade. Então isso significa que a igreja precisa ser referência e precisa ser equilíbrio. Quando Jesus diz no texto que nós lemos, queridos, que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo, pastor Rafael pregou esse dia sobre sal. Sal fala de equilíbrio, queridos. Sal fala de padrão. Nos dias de Jesus, o sal não servia apenas para temperar, mas o sal servia também para preservar o alimento. Porque naqueles dias não existiam refrigeradores. Então a comida era colocada no sal para ser preservada. Na Idade Média, queridos, o sal se tornou tão raro e tão importante que na balança comercial ele ganhou muito mais valor do que o ouro. E teve um período na Idade Média que os soldados da Idade Média, eles eram pagos com sal. Daí o pastor Rafa falou, daí vem a palavra salário. Eles eram remunerados com sal, tamanho, o valor desse produto. Só que na Bíblia Sagrada, queridos, o sal também ele fala de fidelidade. Tanto é que há na Bíblia uma citação falando de uma aliança de sal, que fala de fidelidade, fala de aliança a um propósito. Então quando Jesus ele estabelece a igreja como sendo sal, num mundo que apodrece, porque se perde em seus valores e em seus desvalores, o Senhor Jesus estabelece a igreja como padrão, como equilíbrio. É o elemento de preservação no cenário em que nós vivemos. Por que que Jesus não voltou ainda, queridos? A gente sabe que o mundo está de mal a pior. Por que Jesus não voltou ainda? A gente sabe que Jesus não voltou ainda porque a igreja ainda está aqui. A igreja ainda preserva o mundo. Depois Jesus vem e diz: vós sois a luz do mundo. E para o camarada que está perdido numa estrada sem luz, um pequeno facho de luz no pé da montanha é uma referência. Então Jesus está dizendo que o quê? Que a igreja ela é sal, equilíbrio, padrão. E está dizendo que Jesus, que a igreja é luz, é referência. Então o mundo olhará para a igreja e esperará dela uma referência, uma resposta. Por isso, irmãos, que em tudo que a igreja faz e em tudo que a igreja se envolve, manter o equilíbrio é imprescindível. Por quê? Porque nós somos sal, equilíbrio, e nós somos luz, referência. No versículo 15, Jesus diz assim: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, para que ilumine todos os que estão na casa. Jesus está dizendo que uma candeia acesa, ela influencia todo o ambiente da casa. Daí ele dizer que uma não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está falando que a igreja é uma cidade, e uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, a igreja não passa desapercebida. O mundo vê a igreja, o mundo enxerga a igreja e espera da igreja o equilíbrio e a referência. Então, tomando estes mesmos ensinos de Jesus, os ensinos que Jesus toma como se fosse uma figura de linguagem, Jesus ele acrescenta o seu raciocínio e ele diz assim: que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Isto é uma igreja que influencia. Isso é a igreja que vai influenciar, que vai chamar a atenção para si. Uma igreja modelo. Uma igreja que o mundo enxerga.
E as pessoas vão olhar para você e elas vão querer estar com você, porque você é luz, porque você é sal. E eles vão aproximar de mim, de você, para saber o que é que você tem de diferente. E pastor, quando eles aproximar de mim, de você, para saber o que nós temos de diferente, eles vão perceber que a grande diferença em mim e você é Jesus Cristo operando na nossa vida. É Jesus Cristo fazendo uma obra nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos sal, porque nós somos luz. Porque a igreja tem que influenciar. Só que agora eu tenho que te incomodar um pouquinho, filho. Eu tenho que te tirar, você está muito sossegadinho aí. Eu tenho que te tirar um pouco da zona de conforto. E eu tenho que dizer para você e para mim também, que é obrigação minha, é obrigação tua, nós influenciarmos todos os moradores desse bairro. A minha obrigação como luz e como sal é influenciar todos os moradores desse bairro. Por quê, pastor? Porque, irmãos, porque se nós não influenciarmos essas pessoas que estão do nosso lado, que dirá Barueri, meu irmão? Que dirá São Paulo? Que dirá o Brasil? Que dirá o mundo? Então, eu quero destacar aqui nessa noite, eu já ia falar amanhã, algumas características de uma igreja assim, uma igreja que ocupa esse papel. E aí eu quero começar dizendo que uma igreja que influencia, queridos, ela é definida pelo seu propósito. Preste atenção nisso. Uma igreja que influencia, ela é definida pelo seu propósito. E aí eu quero fazer uma pergunta, queridos. Qual é o propósito da tua vida? Anote isso daí, queridos. Pergunte para você mesmo, qual é o propósito da minha vida? Uma segunda pergunta, qual é o propósito da tua fé? Fé por fé, irmão, os irmãos de Tomé também tinham. É preciso haver propósito no ato de crer. Por quê, pastor? Porque fé, irmãos, não é um sentimento. Fé, queridos, não é pensamento positivo. À luz das Sagradas Escrituras, à luz da Bíblia, fé é um princípio ativo. Se eu creio, logo eu vivo aquilo que eu creio. Porque se eu creio e eu não vivo aquilo que eu creio, queridos, isso não é a fé bíblica, aquela fé que me impulsiona a viver aquilo que eu creio. Uma mulher muito conhecida na palavra de Deus, muito mais conhecida como a mulher do fluxo de sangue, ela aparece lá em Marcos capítulo 5. Diz que essa mulher, ela invade a multidão e toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, a sua hemorragia, ela estancou, cessou, ela foi curada. E quando ela é curada, o mestre parou e disse: alguém me tocou. Quem é que me tocou? E um dos seus discípulos que estava ali do lado de Jesus disse assim: Senhor, a multidão te espreme, a multidão te cerca, a multidão toda está te cercando, e o Senhor pergunta: quem é que me tocou? Jesus disse assim: alguém me tocou diferente. Alguém não me tocou só por tocar, mas alguém me tocou com um propósito. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então, qual é o nosso propósito, queridos? Por que você veio para o culto? Para que eu vim para o culto? Por que eu estou aqui? Segura lá. Somos todos iguais, queridos. Todos. O que nos torna diferente, o que nos diferencia, é o propósito. Uns têm, outros não têm. É isso que nos torna diferente. A igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, queridos, ela era caracterizada por um propósito. E o propósito maior da igreja primitiva era levar Jesus às pessoas. trazer Jesus para as pessoas. A razão da igreja primitiva, a primeira razão deles para viver, era trazer Jesus para as pessoas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. E nós muitas vezes acreditamos, Sandro, que o propósito do poder do Espírito Santo sobre nós é falar em línguas. Muitas vezes nós pensamos que Jesus nos enche de poder para que nós possamos falar em línguas. Muitas vezes nós acreditamos que Jesus nos reveste de poder para que nós possamos sair por aí caçando demônio e expulsar demônio. Nós pensamos muitas vezes que Jesus nos enche de poder, sabe para quê? Para a gente ficar profetizando, para a gente ficar revelando. Aí Jesus diz assim: mas recebereis poder para seres testemunhas. O propósito da igreja primitiva era levar Jesus ao mundo, queridos. Você recebeu o poder de Jesus, sabe para quê? Para anunciar a Cristo, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 2 tem um texto muito lindo de Paulo. Versículo 1 ao versículo 5 diz assim: e eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, eu fui em fraqueza e em temor, e a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de espírito e em poder. Aí Paulo diz assim: e eu, o que eu vos anunciei, aquilo que eu te anunciei, não foi outra coisa a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Para quê, pastor? Para que a tua fé não se firmasse, não se estabelecesse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí mais para frente um pouquinho, lá em 1 Coríntios capítulo 15, lá no verso 3 e 4, Paulo ele diz assim: eu vos ensinei, eu vos escrevi o que também recebi do Senhor, que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O propósito que eles da igreja primitiva, da primeira igreja, era anunciar a Jesus. Então é preciso que nós nos perguntamos qual é o nosso propósito. Por quê, pastor? Porque uma igreja, queridos, ela é definida pelo teu propósito. Uma igreja se define pelo teu propósito. Por que que essa igreja está aberta, irmão? Por que que o pastor está aqui pregando? Qual é o plano? O que que se quer? O que que se pretende? Por que que você está ouvindo aqui a pregação? Eles lá atrás da igreja primitiva, eles tinham um propósito: levar Jesus ao mundo. E o segundo propósito: trazer o mundo para Cristo. Ganhar almas, queridos, era a fome do cristão primitivo. O desejo deles era anunciar Jesus. Eles saem anunciando por toda parte o nome de Jesus. E isso aqui é tão poderoso, isso aqui é tão gritante, isso aqui é tão forte, tão iminente dentro deles, que a Bíblia diz que eles são perseguidos. E quando eles são perseguidos, eles são espalhados. E quando eles são espalhados, eles começam a anunciar o evangelho pelo mundo inteiro. Queridos, eles usaram a perseguição para espalhar e anunciar o nome de Jesus. Nós, qual é a nossa atitude quando nós somos perseguidos? É chorar para Deus: ah, Senhor, o diabo está me perseguindo. Ah, Senhor, eu estou sofrendo perseguição. Lá atrás, queridos, eles usaram a perseguição para anunciar o nome de Cristo, anunciar o nome de Jesus. Onde eles chegavam, eles anunciavam o Cristo que havia padecido, morto e ressuscitado entre os mortos. Você já parou para pensar numa coisa, queridos? Pensa bem nisso: que o propósito da salvação, que a salvação não tem como propósito único te levar para o céu. A A salvação não tem como propósito único te levar para o céu, queridos. Se Jesus tivesse nos salvado só para nos levar para o céu, o que iria acontecer? Você aceitou Jesus, foi batizado, 24 horas depois você, ó, partiu, vou embora. Por quê? Já está salvo mesmo, irmão? Vai ficar fazendo o quê aqui? Vai ficar correndo risco de perder a salvação? Por que que Jesus me salvou? Por que que Jesus te salvou e te mantém aqui, irmãos? Porque nós temos uma missão. Qual, pastor? Anunciar a Jesus Cristo. Jesus não te salvou só para te levar para o céu, meu irmão. Jesus te salvou para anunciar o nome de Cristo. Paulo diz aos filipenses lá assim: não que eu já haja alcançado, não que eu já esteja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para que também fui alcançado. Paulo está dizendo que ele foi alcançado com um propósito. E diz que ele está trabalhando para alcançar o propósito pelo qual ele foi alcançado. Aí ele diz assim: pelo quê? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para que estão diante de mim. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, há um propósito. Uma igreja influente, ela é definida pelo seu propósito. E o primeiro propósito, queridos, de uma igreja é anunciar o nome de Jesus. Lá atrás, queridos, em Atos dos Apóstolos, isso estava bem definido no meio deles. Tópico principal, razão de viver, anunciar o nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 14, quando o apóstolo Pedro, ele vai anunciar a sua primeira mensagem depois do batismo com o Espírito Santo, ele diz assim: homens judeus, varões israelitas, escutai as minhas palavras. Pedro estava anunciando Jesus. Isso no capítulo 2, versículo 14. Lá no versículo 46, sabe o que a Bíblia diz? Que eles perseveravam unânimes, e todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Porque Pedro anunciou Jesus Cristo. Eu tenho que te provocar. Eu tenho que te tirar da zona do conforto. Eu tenho que te dar um beliscão na costela, irmão. O ano acabou, irmão. E você ganhou alguma alma para Jesus ano passado? Desculpa te falar, irmão, mas com certeza você ganhou um voto para o seu candidato. Com certeza você enviou a música que você mais gosta para alguém ouvir. Com certeza você tirou um print de um vídeo ou de uma mensagem que você gosta e você enviou para alguém. Mas você ganhou alguma alma para Jesus? Você fez alguma coisa para o reino de Deus nesse ano que acabou? Ah, pastor, eu trabalhei na igreja. Pastor, eu louvei na igreja. Pastor, eu preguei na igreja. Isso aí trouxe alma para Jesus, querido? Se sim, glória a Deus. Mas isso aí trouxe alma para Jesus? Por quê, pastor? Porque uma igreja que influencia, ela é definida pelo seu propósito. E é incrível que eles, que a unidade do propósito, por quê? Eles eram unidos no propósito. Então a unidade de propósito deles estabelecia a unidade de visão. Ou seja, se o propósito é o mesmo, a visão é a mesma. De modo que a Bíblia diz, queridos, que eles morrem, mas morrendo estavam anunciando o nome de Jesus. E nós temos que compreender isso. Temos que ser influentes. Tem a história de um evangelista, queridos. O nome desse camarada é William Tim Daler. E esse camarada, ele traduziu a Bíblia das línguas maternas para o inglês, para a língua britânica. E esse camarada, ele foi preso pelo rei da Inglaterra e foi condenado à morte. E ele foi posto em cima de uma fogueira, e a Bíblia aberta aos seus pés. Aí alguém chegou para ele assim: Tim Dehler, nega essa tua pregação, nega essa tua fé, se retrata com o Papa, peça perdão ao rei, que você vai ser preservado da fogueira. É o que diziam os acusadores de Tim Dehler. E Tim Dehler olhou para os seus acusadores e disse assim: eu morro uma vez, e se eu pudesse, eu ressuscitaria, e morreria novamente, e ressuscitaria de novo, e morreria novamente, e ressuscitaria de novo, e morreria até que a Inglaterra reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. E nós, queridos, o que nós queremos? Nós falamos de Jesus para as pessoas no ponto de ônibus, no coletivo, no trabalho, na faculdade. E a gente não precisa ser chato para isso, queridos. A gente não precisa ser aquele crente que ninguém quer ir por perto. Basta a gente chegar e dizer um Jesus te ama. Jesus quer cuidar da tua vida. Jesus quer transformar a tua vida. É lançar sementes, queridos. Porque nós temos um propósito. E o maior propósito de uma igreja, queridos, é levar Jesus ao mundo. É trazer o mundo para Cristo. Então, em primeiro lugar, queridos, uma igreja é definida pelo seu propósito. Segundo, uma igreja que influencia, queridos, ela é caracterizada pela humildade. Humildade, queridos. E queridos, eu falo por mim, como Deus tem usado pessoas humildes para falar comigo. E um dos nossos graves problemas, queridos, como cristão, dos nossos graves problemas, queridos, muito sério isso no nosso meio. E isso aqui não é resultado do cristianismo, não, tá? Isso aqui é resultado da religiosidade. Nós olhamos para aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós, de cima para baixo. Nós somos assim, queridos. Eu vou ofender com carinho, mas eu vou ofender. Nós somos arrogantes, queridos. Nós somos arrogantes. Só porque nós professamos uma fé diferente, nós nos consideramos melhor que o outro. Tipo assim, ó: eu vou para o céu e você não vai. Muitos cristãos são assim, queridos. Eu estou salvo e você não está. Nós somos arrogantes. A gente consegue olhar para alguém que morreu e dizer assim: esse aí nem foi para o céu. Esse aí não se converteu, não. A gente sabe que existe isso no nosso meio, queridos. Nós somos arrogantes. Aí o apóstolo Paulo olha para mim e para você e fala assim: olha, quem és tu que julga o servo alheio? Quem foi que te constituiu juiz sobre a alma do outro? Eu não estou dizendo aqui, queridos, que existe outro meio de ir para o céu sem Jesus. Esquece, eu não estou criando aqui uma verdade relativa. Esquece, queridos, é só Jesus. Eu não estou dizendo aqui para você que existe outra maneira de entrar no céu sem Jesus. Mas o que eu estou dizendo é que nós podemos viver uma vida cristã sem a arrogância de se sentir com o poder de condenar o outro ao inferno. Nós podemos viver assim, queridos. E às vezes nós olhamos para o ímpio e nós nos tornamos arrogantes. Nós olhamos para o ímpio de cima para baixo, falando: eu estou no céu e você não está. Eu vou para o céu e você vai para o inferno. E isso é um grave problema no meio cristão, queridos. Quando o mundo vê em nós o exemplo de Jesus, que era mestre em humildade, o mundo vai ser atraído pela nossa humildade. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E preste atenção nisso, queridos. A humildade é a virtude que mais nos assemelha a Jesus, que mais nos faz parecidos com Jesus. Em contrapartida, irmãos, o orgulho, a arrogância e a soberba é o sentimento que nos torna parecido com o diabo. O orgulho é o que faz o ser humano se tornar parecido com o próprio capeta. Só que aí, quando você olha aqui atrás, em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, você vai observar que entre eles, queridos, não havia essa agonia de quem é o chefe, quem é que manda, quem é o bambambam. Não havia essa disputa entre eles, essa disputa de eu faço e você não faz, eu estou e você não está, eu estou na posição X e você não está. Irmão, isso aqui é coisa humana, é meramente humano. Precisa que nós aprendamos com Jesus sobre humildade. Estevão, queridos, ele foi chamado para o diaconato. Só que Estevão, ele se destacou como evangelista. Estevão era um camarada letrado, pregava muito bem a palavra de Deus. E um pensamento meu, queridos, não está na Bíblia, mas eu creio que se Estevão não tivesse morrido prematuramente, Estevão teria exercido a mesma influência que Paulo exerceu sobre a igreja. Não é à toa que quando Estevão morre, as suas vestes são lançadas aos pés de quem? De Paulo, que na época era quem? Era Saulo. Então Estevão não era um diácono comum, era um camarada sábio, inteligente, que pregava a palavra bem, era letrado. Quando Estevão morre, o diácono que se apresentava como evangelista, Pedro não diz assim: está vendo aí, ó, foi fazer o que Deus não mandou, morreu. Não, queridos, Pedro não repreende, Pedro não sente ciúme de Estevão, porque o rosto de Estevão estava brilhando como de um anjo. A igreja primitiva chorou a morte de Estevão, padeceu pela morte de Estevão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração deles era um só. Eles estavam unidos, eles estavam envolvidos, não havia ciúmes entre eles. O propósito era o mesmo, a visão era a mesma. A Bíblia diz que chega lá em Antioquia um pregador, e diz que esse pregador, ele era fervoroso de espírito, mas ele não era fervoroso no espírito. Quem é esse camarada, pastor? Apolo. Por que ele era fervoroso de espírito? Porque era um camarada que vinha da linha de pensamento, letrado, doutor da lei. E ele não era fervoroso no espírito, porque ele ainda não tinha conhecimento das coisas acerca do Espírito Santo. Então, quando ele chega em Antioquia, Priscila e Áquila, que eram os pastores de lá, eles não achatam Apolo, eles não diminuem Apolo por causa disso. Pelo contrário, diz que eles mesmo que adotam Apolo. Para quê? Para ensinar Apolo as coisas acerca do Espírito Santo. Para quê? Para que o conhecimento, a sabedoria se alinhasse com as coisas do Espírito Santo. Por quê? Porque eles queriam ajudar um ao outro, havia humildade entre eles. E nós, queridos, pela humildade, devemos valorizar aqueles a quem Deus quer usar. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz lá: considerai o outro superior a si mesmo. E a nossa batalha é o inverso, a nossa batalha é o contrário. Nós queremos considerar o outro inferior a nós mesmos. Só que a orientação bíblica é diferente, queridos. A orientação bíblica é outra. Quando Jesus, ele percebe que há uma disputa no seu ministério, porque há uma disputa no ministério de Jesus, dos apóstolos e dos discípulos, e a disputa era quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, quem vai ser o bambambam. E Jesus está caminhando para Jerusalém, e isso aqui é muito interessante. Jesus diz assim: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então Jesus está vindo da Galiléia, indo para Jerusalém. Vai ser a última viagem de Jesus. Ele vai morrer lá. Só que atrás de Jesus eles estão discutindo. E aí? Quem é que vai ser o maior de nós? Quem é que vai mandar mais? Aí Pedro pensa assim, ah, deve ser eu, né? Eu estava lá no monte da transfiguração. Eu estava na casa do Jairo. Ninguém de vocês caminhou sobre as águas. Só eu tirei a moeda da boca do peixe. Então deve ser eu. Aí João diz assim, não. Pedro, quem reclinava a cabeça no peito de Jesus e escutava o coração dele era eu. Eu estava com ele em todo lugar. E Jesus está vendo toda essa discussão. Quando Jesus vê essa discussão, o que ele faz? Ele senta, chama uma criança e diz assim: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão nem entrar no reino de Deus. Jesus dá uma aula de humildade. Jesus está dizendo: se alguém aqui quiser entrar no reino de Deus, tem que se tornar como uma criança. Aí depois Jesus vem com uma outra lição linda e maravilhosa. Jesus diz assim: olha, no reino de vocês, quem é grande, é grande. E o maior será servido pelo menor. Aí Jesus diz assim: mas no reino dos céus, quanto mais você cresce, mais você diminui. Isso aqui, para entrar na mente, é difícil. Muito paradoxo. Mas Jesus diz: no meu reino, quanto mais você cresce, mais você diminui. E Jesus continua e ele diz assim: presta atenção, no meu reino, você não é definido por quantas pessoas te servem, mas no meu reino, você é definido por a quantas pessoas você serve. A quantas pessoas você serve, queridos? Porque reino de Deus, o maior será o menor. Uma igreja que influencia, queridos, ela é definida pelo seu propósito e caracterizada pela sua humildade. Então nós precisamos pedir para Deus que nos ensine sobre humildade. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que entrou um camarada na igreja e começou a orar a Deus. E a sua oração era: Senhor, eu não sou como esses publicanos, pecadores miseráveis. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu entrego meus dízimos. Eu ofereço meu sacrifício no altar. Aí Jesus diz assim, que entrou um outro camarada. E a oração dele era: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas. E aí Jesus diz: esse foi justificado e o outro foi rejeitado. Presta atenção, queridos. Não adianta você orar a Deus apresentando o seu currículo. Deus sabe quem você é. Ore a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Por quê? Porque Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Nós precisamos, como igreja, influenciar a nossa cidade, queridos. Nós precisamos, como igreja, influenciar o nosso bairro. E principalmente, nós precisamos, como igreja, queridos, influenciar a nossa família. Quem nos conhece, queridos, deve olhar para nós e enxergar traços de Jesus em nós. E a humildade é uma delas. Então, a partir de agora, queridão, quando você estiver reunido com sua família, sentado lá na mesa, lá, não fica dando sermão de condenação, não. Não mostre elevação, não mostre grandeza, mas represente Jesus em humildade. Ah, pastor, eu abandonei a minha família. Eu não vou mais para as reuniões de família, porque lá tudo é treva. Só eu sou luz. Aí falou o próprio sol. Não vou mais, pastor. É? Você é luz? Acende uma luz meio dia na calçada e veja se ela é necessária. A luz, queridos, ela só se manifesta, ela só resplandece onde há falta dela, onde há ausência de luz. A luz não faz barulho quando acende, queridos. Quando a luz acende, nós percebemos que ela está ali, mas ela não diz: cheguei. O Espírito Santo vai fazer você entender isso aqui agora. Quando a luz faz barulho, queridos, é porque deu curto-circuito. Quando a luz faz barulho, é porque tem fio encostando um no outro. E aí vai pegar fogo. Aprenda a resplandecer sem fazer barulho. Ilumine sem fazer bagunça, queridos. Para ser luz, você não precisa fazer barulho. Faça o mundo lhe ver e ver Jesus em sua vida. A sua família pode ser mudada, queridos. A tua empresa pode ser mudada. O ambiente onde você está pode ser mudado. Luz, quando acende, não faz barulho. Quando faz barulho é porque deu curto-circuito. Seja humilde, queridos. Terceiro, a igreja que influencia é uma igreja que tem visão estratégica. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos diz que Paulo chega em Atenas. E Atenas, queridos, é uma cidade extremamente idólatra. O filósofo diz lá que havia em Atenas mais altares do que adoradores. Mais altares do que adoradores. Por quê? Todos os nomes que eles ouviam de deuses, queridos, eles levantavam o altar. Falou o nome de uma divindade, eles levantavam o altar. E Paulo vai lá caminhando pelas ruas e pelos altares de Atenas, e de repente Paulo ele se depara com um altar ao Deus desconhecido. Por quê? Porque quando eles levantavam altares aos deuses cujo eles ouviam falar o nome, eles iam lá e levantavam esse altar. Mas eles pensaram assim: pode ser que algum nome de algum deus não chegou até os nossos ouvidos. Então está aqui um altar ao Deus desconhecido. Paulo é um camarada muito sábio, muito inteligente. Pegou o gancho. Quando ele chega em Atenas, ele vê um altar ao Deus desconhecido. O que ele faz? Ele fala assim: ó, esse Deus a quem vocês adoram sem conhecer, esse é o Deus em que eu anuncio, o Criador dos céus e da terra, e que um dia há de julgar mortos e vivos. Paulo tem estratégia. Anunciou a Jesus em Atenas. E aí Paulo, lá no capítulo 18, diz que ele vai para Corinto, queridos. E Corinto, queridos, Paulo estabelece sua morada e fica lá por um bom tempo. E Paulo abre uma igreja em Corinto. E a igreja de Corinto é a igreja que mais deu trabalho para Paulo. É a igreja que mais deu espinhos para Paulo. A palavra Corinto significa corrupto ou corrompido. E Corinto é um lugar muito bagunçado. Por que o apóstolo Paulo foi abrir uma igreja em Corinto, queridos? Para que ele foi fazer isso? Vai dar trabalho, pastor? Talvez dê trabalho para mim e para você, mas Paulo tinha visão estratégica. Paulo se estabelece em Corinto e abre uma igreja em Corinto. E eu vou falar para você aqui rapidinho, que o tempo está avançado, algumas razões por que Paulo abriu uma igreja em Corinto, queridos. A primeira razão é uma razão geográfica. Corinto é uma cidade grega, queridos. Os dois maiores portos do mundo ficavam em Corinto. Então todo o que vinha do Oriente para o Ocidente, ou do Ocidente para o Oriente, tinha que passar por Corinto. Todo o comércio passava pela cidade de Corinto. As principais rodovias do mundo passavam por Corinto. O mundo inteiro tinha que passar por Corinto, queridos. E Paulo entendeu que se ele pregasse o evangelho em Corinto, o evangelho ia se espalhar para o mundo inteiro. Era uma razão geográfica. Barueri, queridos. Não sei se você lê sobre Barueri, mas Barueri está cada vez mais conhecida. E muitas vezes nós criticamos porque tem igrejas que saem daqui e vai para Alphaville abrir igreja. E aqui eu faço a minha culpa, eu já critiquei muito. Mas hoje eu percebi, queridos, que há uma razão para eles abrir igreja lá em Barueri, lá em Alphaville. Por quê? Porque em Alphaville tem muitas pessoas influentes, queridos. Tem muitos artistas, tem muitos jogadores, pessoas que viajam o mundo inteiro. Então, se essas pessoas forem ganhas para Jesus lá em Alphaville, o evangelho vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então Paulo fica em Corinto, por quê? Porque ele entende que ali é um lugar geográfico que vai espalhar o evangelho para o mundo inteiro. Segunda razão, queridos, era uma razão social. Paulo entende que os filósofos do mundo inteiro estavam em Corinto. E filósofo, queridos, eles têm sede de conhecimento, sede de Deus. Então, se Paulo conseguisse converter aqueles filósofos, essas pessoas iam espalhar o evangelho para o mundo inteiro. Então Paulo diz assim: é necessário abrir uma igreja aqui em Corinto. E em Corinto também, queridos, havia os Jogos Olímpicos. E Corinto só perdia para as Olimpíadas de Atenas. Pessoas do mundo inteiro vinham para Corinto, queridos, para conhecer essa cidade. Mais uma razão para abrir uma igreja lá. Mas é claro, pastor, que Corinto tinha seu problema moral. A prostituição em Corinto era gritante. A esculhambação em Corinto era muito grande, queridos. Lá em Corinto ficava o templo de Eros. Em Corinto ficava também o templo da deusa do sexo, do erotismo e da luxúria, queridos. E ficavam outros templos, como o de Dionísio, que era o deus da bebedeira, o deus do vinho. Diz lá a expressão que quando o camarada queria chutar o balde, beber todas, ele dizia assim: hoje eu vou viver como um Corinto. E diz que o camarada ia para as orgias, para a bebedeira, para as drogas. Paulo percebe que em Corinto há muita carnalidade, há muitas bebedeiras, pessoas caídas no chão. A homossexualidade em Corinto, queridos, era quase que oficial. Então Paulo pensa: é necessário que as pessoas precisem ouvir falar de Jesus aqui. Eu preciso anunciar Cristo aqui. Por quê? Porque Corinto era uma cidade totalmente esculhambada. Mas e nós, queridos? Quando nós nos deparamos com essas práticas, e quando nós nos deparamos com alguém que está nessa situação, o que nós falamos? Está tudo condenado para o inferno. Quando nós vemos um homossexual, queridos, praticando seus atos, o primeiro pensamento meu e seu é: está condenado ao inferno. Quando nós vemos pessoas caídas na rua, bêbadas na rua, sabe o que a gente pensa? Está condenado ao inferno. Ah, é? E para que é que você serve, queridos? Para que é que você serve? Se não para socorrer aqueles que estão caminhando em direção à perdição. Qual é o nosso papel aqui em Barueri, queridos? É condenar as pessoas ao inferno? Ou é trabalhar para que essas pessoas sejam resgatadas pelo amor de Jesus? Nós estamos influenciando a nossa cidade? Nós estamos fazendo alguma coisa para que o nome de Cristo seja glorificado e representado através de nossas vidas? Estamos fazendo isso? Eu sei que isso daqui, queridos, que essa pregação, ela traz um desconforto, ela nos deixa inquieto. Mas o que adianta aqui eu motivar você a ter sucesso na vida, se isso não for para glorificar o nome de Deus? Do que adianta eu motivar você a ganhar dinheiro, se isso não for para glorificar o nome de Deus? De que adianta eu motivar você a ter uma mentalidade positiva, se isso não for a representar a Cristo? Por quê, pastor? Porque, irmão, nós não estamos numa palestra. Nós estamos numa pregação que mexe com o nosso espírito, que nos tira da zona do conforto. Por quê? Porque existe uma missão a se cumprir. E essa missão é minha e é tua. Nós não podemos transferir isso para ninguém, queridos. Paulo tinha uma missão. E Paulo também tinha uma visão estratégica. Por isso que ele para em Corinto e abre uma igreja. Só que Paulo vê em Corinto também uma razão espiritual, queridos. Corinto era uma cidade totalmente oprimida. Paulo vem em Corinto, uma cidade totalmente dominada pelas hostes do inferno, queridos. E ele entende que somente o Evangelho de Jesus podia livrar aquelas almas da prisão espiritual. E uma verdade que você tem que compreender, queridos, que você precisa entender, é que se o Evangelho não fizer, se o Evangelho não fizer, queridos, nada mais fará. Então Paulo decide que Corinto tem que ser impactada pela presença de Jesus. Apesar de ser uma igreja que lá na frente vai machucar ele, uma igreja que vai desprezar ele, é a igreja de Corinto, queridos, que coloca um espinho na carne de Paulo. Os moradores de Corinto diziam assim: Paulo, as suas cartas são graves e fortes, mas a tua aparência é desprezível. Paulo chega a dizer assim para os coríntios: eu tenho medo de chorar em público diante de vocês pelos seus pecados, com medo que vocês me batam. Paulo tinha medo disso, queridos. É uma igreja trabalhosa, é uma igreja espinhosa. Mas Paulo não desiste. Ele é apaixonado pela missão de anunciar o nome de Jesus. Paulo não desiste da sua missão. Ele sabia do seu propósito. E ele diz assim aos coríntios: olha, eu fiz-me servos para com os servos, eu fiz-me livres para com os livres, eu fiz-me judeus para com os judeus, eu fiz-me gentios para com os gentios. Ele diz assim: eu vivi como se tivesse sem lei, embora sem lei não estivesse. Para quê? Para alcançar alguns para Cristo. Eu usei de todos os meios para que por todos os meios eu alcançasse alguns para Cristo. A estratégia de Paulo é maravilhosa, é de muita sabedoria. Por quê? Porque quando ele está entre os gentios, ele conversava com os gentios na linguagem cultural dos gentios. E quando ele estava com os judeus, ele conversava com os judeus na linguagem cultural dos judeus. E o que Paulo está dizendo é: eu não estou anulando o Evangelho, eu estou me anulando pelo Evangelho, para alcançar uma multidão para Cristo, a fim de influenciar judeus, influenciar gentios, influenciar servos e influenciar livres. Nós precisamos, queridos, ser uma igreja influente. Por quê, pastor? Porque existem almas, queridos, que estão sedentas por Deus. E a obrigação, queridos, de saciar essas almas, a obrigação de saciar a sede dessas almas é minha e é tua. E principalmente, queridos, principalmente, tem uma multidão descambando para o inferno. Tem uma multidão indo para o inferno. E somente o Evangelho de Jesus pode livrar essas almas do fogo eterno. Não transfira essa missão para ninguém, queridos. Jesus não te salvou só para que você vá para o céu. Jesus te salvou com uma missão: para você anunciar o nome de Jesus Cristo em todos os lugares. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus. Aplaudo e glorifico o nome dele, queridos. Toda glória, toda adoração ao Senhor Jesus, queridos. Fica de pé, queridos, já vamos encerrar. Eu espero do fundo do meu coração, queridos, que essa ministração chacoalhe você por dentro. Não tem como, queridos. Nós temos uma missão. Eu falo, começo por mim, queridos. Se nós não influenciarmos esse bairro onde nós estamos estabelecidos agora, não vem falar para mim que a gente vai ganhar Barueri, vai ganhar São Paulo, vai ganhar... porque a gente não vai. Ou você aprende, queridos, a ganhar quem está do teu lado, a começar pela tua família. a começar pela tua família, queridos. Nós saímos lá da Roda do Golfinho, queridos. Nós abrimos uma igreja onde não tem igreja. Essas pessoas que estão aqui ao nosso redor, queridos, do lado, na frente, atrás, elas estão sedentas por Deus, pela palavra de Deus. Não estão não, pastor? Estão sim, queridos. Não existe uma alma sequer que não está sedenta por Deus, queridos. Elas precisam descobrir quem vai anunciar Jesus para ela. Essa obrigação é minha e é tua, queridos. E eu falo mais uma vez, eu desejo do fundo do meu coração que essa mensagem chacoalhe o teu coração, que ela não te deixe dormir, queridos. Você precisa aprender a ser influente. É como eu disse aqui, nós influenciamos em tantas coisas. Influenciamos as pessoas a votar em quem a gente gosta. Influenciamos as pessoas com as músicas que a gente gosta, com a roupa que a gente veste, com aquilo que a gente faz. E a gente se esforça para isso. A gente briga para isso. E para falar de Jesus, você briga? Para anunciar o nome de Jesus, você briga? Você se esforça? Então vá para casa com esse pensamento, queridos. Se esforce para ser influente e anunciar o nome de Jesus. Amém, queridos?